hoje eu vou estar falando a respeito de um tema que foi levantado pela nossa... Eu costumo dizer que a Gabriela Furlin, ela é radiologista, para quem não conhece, lá do Sul, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e ela está conosco no grupo de Jedi da SBE, e ele é o nosso grande sumário. Vocês vão entender o que quer dizer um sumário, porque a gente tem também o nosso Clubman, que não está aqui hoje, mas daqui a pouco ele aparece aí, o Raul. Então, eu tenho uma pirâmide Heinz dentro do nosso grupo, né, da nossa comunidade Jedi da SBE, uma comunidade fechada para aqueles que fazem parte de um grupo muito seleto de pessoas, que muito mais do que simplesmente dominarem as ferramentas da saúde baseada em evidências, querem, em última análise, transformar a vida das pessoas usando as ferramentas da SBE. Então, se você está aqui comigo, por favor, já deixa seu like aqui. É muito importante isso na hora do compartilhamento pelo YouTube dessas informações que eu vou estar dando aqui e venho passando para vocês de forma gratuita. Lembrando que você pode também compartilhar esse vídeo aqui. Chama alguém que é profissional da área de saúde, chama alguém para assistir. Hoje a gente vai estar falando a respeito dos anticoagulantes no contexto da Covid. Lembrando que o objetivo, óbvio, que vocês vão sair daqui com uma ideia muito grande do que existe hoje de evidência sobre o tema, mas a ideia é usar isso sempre como pano de fundo, tá? Eu quero aproveitar para ir demonstrando como que a gente pega as ferramentas e vai utilizando no dia a dia. O 717 tem servido muito para isso, para eu conseguir mostrar para vocês. Eu tenho visto muitos Jedi e Padawans da SBE que estão conosco lá no grupo da comunidade Jedi da SBE, me trazendo esse feedback que está sendo consolidador da informação. Eles conseguem pegar e falar assim, opa, agora que eu domino os conceitos, eu estou vendo o Neto fazer muita coisa e isso tem me ajudado muito. Isso serve para todo mundo, tá? Só que, se você não está na comunidade de Jedi da SBE, esse vídeo fica disponível aqui por uma semana, tá? Depois isso vai para o nosso repositório dos Jedi da SBE. Então vamos lá, já falei demais a respeito de coisas não relacionadas ao tema de hoje. E como eu tinha dito, hoje eu vou estar falando a respeito de anticoagulação no contexto da COVID-19. Essa ideia veio da Gabi. No nosso grupo ela tem mais ou menos, aí, sei lá, uns 10 a 14 dias. Ah, por que você não... Vou deixar aqui uma sugestão de um tema para o 717 da SBE. E como o contexto COVID tem sido, vamos olhar a metade cheia do copo, né? Tem sido um ótimo momento para se ensinar a como utilizar as ferramentas da saúde baseada em evidência para quem quer, porque tem muita gente que não quer, tem muita gente que prefere chegar e brigar e falar que não, é um absurdo o que vocês estão fazendo, o seu prescritor de dipirona, sabe? A pessoa, literalmente, ela nunca mexeu com a área e ela se acha, literalmente, um novo covidologista. Mas, por outro lado, eu tenho visto muita gente, isso é muito bacana, querendo melhorar a sua formação em um tema tão importante que, em última análise, é um meio. Ciência não pode ser um fim em si mesmo. Precisa com urgência transformar isso em uma ferramenta prática, útil, pragmática, para transformar a vida do meu querido Seu Zé. Seu Zé, para quem não sabe, quem não está acostumado, é como eu costumo chamar aqueles nossos clientes, né? Muita gente fala paciente, eu tenho cada vez usado menos o termo paciente, até em termos de neurolinguística, a gente precisa entender que aquela pessoa que está ali como paciente, ela é um cliente. A gente está, em última análise, servindo, isso independente da sua profissão. Essa soberba que ronda, principalmente o meio médico, e eu gosto de falar isso porque eu sou médico e eu já fui muito soberbo, e eventualmente posso até ainda ser, porque às vezes a gente não percebe e acaba sendo em alguns momentos, tá tudo bem. Na hora que você percebe que você pode estar errado, que você tem onde melhorar, literalmente você tende a entregar mais valor. Porque independente se você está numa academia, se você está num consultório, se você está dentro de um hospital, o que você precisa não é melhorar o exame, o que você precisa não é cumprir uma diretriz, o que você precisa, em última análise, é melhorar a vida do seu Zé. Ok? Então, vamos lá, então. Deixa eu tentar raciocinar com vocês aqui, em cima desse tema anticoagulação, e eu já coloquei uma provocação no título, que foi o seguinte: anticoagulação na COVID. Quando eu pego isso, esse termo, o que que eu estou colocando ali? Quando a gente pega a saúde baseada em evidência, eu consigo colocá-la em caixinhas, tá? Essa é uma caixinha de terapêutica, uma caixinha de intervenção. Eu poderia também trabalhar com uma caixinha de prognóstico. Eu quero até mostrar para vocês, porque muita gente tem utilizado o dedímero, né, que acaba sendo potencialmente, vamos ver se tem alguma evidência para isso mesmo, como sendo um marcador de gravidade e, quiçá, um marcador para um início de terapêutica. Será que isso se vale? Será que isso tem alguma evidência mais robusta? Porque, em última análise, gente, e aí eu gosto muito de estudar e praticar a filosofia da ciência. Se a gente voltar lá em Hipócrates, o pai da medicina, e medicina não significa só a minha profissão, significa qualquer profissão da área da saúde, qualquer pessoa que queira, em última análise, escolher o melhor caminho, que é o que significa na etimologia da palavra medicina, que deriva de medere. Então, escolher o melhor caminho, Hipócrates disse primum non nocere. O que que é isso? Primeiro não lesar. Como é que eu trago isso? Ai, meu Deus, né? Tá filosofando. Traz para a realidade. Antes de você querer ajudar, não atrapalha. Como assim, né? Não adianta você ter uma boa fé de olhar e falar assim: não, faz todo sentido eu dar vitamina D para essa pessoa, faz todo sentido eu dar ivermectina para essa pessoa. 400 mil brasileiros já morreram, 300 mil brasileiros já morreram. Cara, isso dói, dói em todo mundo. Mas não basta ter boa intenção, porque de boa intenção enfrenta cheio. E aí, a hora que a gente pega o tema anticoagulação, quando eu pego o resto do título da chamada para a live, tá lá: anticoagulação na COVID. Ou seja, na cabeça de quem trabalha com SBE, tem que pensar assim: opa, ele está pensando aqui em terapêutica. Custos versus benefícios. Sempre que você for tomar alguma decisão, você tem que ter essa ideia. Você tem que ter a ideia se vale realmente sobre um espectro de valor entregue pela intervenção versus riscos, se vale a pena você levar aquela pessoa para aquela intervenção. Sabendo que, mesmo intervenções validadas, eu posso, por exemplo, pegar no próprio contexto da COVID, ninguém tem dúvida que vale a pena dar a dexametasona, o corticoide, naquele paciente que está ficando mais grave, que está precisando de oxigênio, que está desaturando. Ninguém tem dúvida disso. Mas a dexametasona, como qualquer corticoide, ele tem seus efeitos adversos. Ele pode, por exemplo, descompensar completamente um controle glicêmico de uma pessoa e, em última análise, facilitar uma infecção, pode levar a alguma complicação por desidratação, por num diabético tipo 1, uma cetoacidose, e por aí vai. Tanta coisa que pode estar acontecendo e que a gente, em última análise, acaba só pensando nos prós. Mas eu tenho, toda vez que eu faço uma intervenção, uma possibilidade de algo que vai contra, algo que, ao invés, mesmo em situações validadas, ok? Então, coloca isso na cabeça. Aquilo que você faz todo dia, seja na educação física, na medicina, independente se você é cirurgião, se você é clínico, se você é radiologista, se você é psicólogo. Ah, eu trabalho com psicologia, eu trabalho com TCC. TCC é a terapia cognitivo-comportamental, que eu não sou um grande estudante da psicologia, mas que, pelo que eu já estudei, é, dentro da psicologia, aquilo que tem mais evidência. Isso não significa que ela não possa fazer mal. Põe na tua cabeça. Ah, eu trabalho com nutrição, está super validada a dieta de baixo carboidrato. Isso não significa que ela não possa fazer mal. Ah, eu sou educador físico, a fazer atividade física faz bem para a saúde. Isso não significa que não possa fazer mal. Põe na tua cabeça isso, beleza? Então, feito esse preâmbulo, Quando a gente pega anticoagulação ou qualquer tema, a primeira coisa que você ou eu preciso ter em mente, imagina sempre que eu tenho, num período de tempo, perguntas básicas e perguntas clínicas. Esse conceito é fundamental. O que é a pergunta básica? O que é anticoagulação? Isso é uma pergunta básica. O que é COVID? Para que, qual que é essa ideia de anticoagulação na COVID? É meio que o racional, entender, entre aspas, a lógica da parada. Não tem como eu partir para uma pergunta clínica, que é, por exemplo, pacientes com COVID, eu não estou fazendo num protótipo de pergunta pico, tá? Mas o paciente com COVID, ele tem algum benefício de ser anticoagulado? E aí eu posso pensar em vários cenários, eu posso pensar em cenários mais ou menos graves, eu posso pensar em cenários baseados, por exemplo, em marcadores como o dedímero, e por aí vai. Sempre pensando, em última análise, em um desfecho. Para reduzir o quê? Para reduzir quadros de tromboses, seja uma trombose arterial, seja uma trombose venosa, seja para reduzir tempo de internação, mortalidade, e por aí vai. Bom, o que quer dizer e como é que eu encontro isso, tá? Eu, particularmente, estou vendo o Raul, acabou de chegar aí, o Raul é um fã e um grande entendedor do PubMed, e eu, particularmente, vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu não começo minhas buscas virtualmente nunca pelo PubMed, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou entrar no PubMed, tá? Aliás, deixa eu fazer uma coisa, um exercício antes com vocês, antes de eu entrar propriamente no PubMed, tá? Eu vou fazer um spoiler aqui, teoricamente. Eu poderia ir em algum local, um sumário da vida e tal, mas qual que é a ideia por trás da anticoagulação na COVID, só para colocar todo mundo na mesma página, tá? Qual que é o racional, qual que é a pergunta básica por trás disso? Bom, nesse ano e pouco aí de COVID no mundo, de pandemia, o que foi percebido? E aí uma observação gera hipótese, tá? Que os pacientes com COVID grave, principalmente, ou moderada, eles tendem, aparentemente, a ficarem mais protrombóticos. Ou seja, ele tende a desenvolver, por algum mecanismo, provavelmente associado ou até causado pela própria COVID, de terem mais tromboses, sejam elas arteriais, por exemplo, um infarto, por exemplo, um AVC, ou uma trombose de membro, ou mesmo uma trombose venosa, né? A mais frequente, a trombose venosa profunda, que em última análise pode complicar embolizando e levando a uma TEP, né? Um tromboembolismo pulmonar. E para quem é da área de saúde, da área médica, talvez mais claro, mas esse tipo de complicação, gente, para você que talvez seja profissional da área de saúde, mas não esteja habituado com isso, estou colocando todo mundo na mesma página, são potencialmente complicações graves. É infartar, é ter um AVC, é, por exemplo, ter uma embolia na perna e entrar em insuficiência respiratória por causa de uma TEP maciça. Então, são situações potencialmente graves. Opa! Então, está gerado uma hipótese. Será que isso mesmo? Você começa a observar isso. E aí, de repente, você começa a quantificar. Então, o lastro, o estofo, está em cima disso. O que, que eu quero como exercício para vocês agora? Que vocês pensem no protótipo da... Porque toda vez que a gente vai fazer... Agora eu estou caminhando para a pergunta clínica, eu estou caminhando para SBE na prática. Quando eu tenho uma ideia aqui, eu tenho que ter dúvida a respeito. Porque na lógica cartesiana de muitos, bom, se por acaso a pessoa tem um risco maior de ter trombose, se esse troço é grave, eu vou anticoagular. Eu vou dar um remédio que vai, em última análise, diminuir o risco de trombose. Faz sentido? Faz. Funciona? Não sei. Então, trabalhem com dúvida. não trabalhem com certezas lógicas, porque senão você não se joga no buraco, não, você joga o seu cliente, potencialmente falando, porque eventualmente pode até estar certo. Mas o que que a história mostra? Que normalmente, se a gente não espera, a hipótese ela já nasce com uma probabilidade infinitamente maior de estar errada, tá? Então vamos lá. Pergunta pico, como bem disse o Raul. O que que é a pergunta pico? Retomando com vocês. E ela pode ser pergunta pico e pergunta peco. Pô, Neto, como assim? Você nunca falou. Talvez fale menos, mas a lógica é a mesma. O que que eu estou tentando, né? Eu pego os cinco As da SPE, o primeiro A é o ask. Eu tenho que fazer uma boa pergunta. Eu tenho que saber o que que eu estou buscando, senão você não chega. No... Se você não sabe para onde você está indo, você pode chegar em qualquer lugar. Pode chegar, às vezes, num lugar até melhor. A probabilidade de dar ruim é gigante. Ah, eu. Não, eu quero ir para Paris. Não Guarapari. Eu quero ir para Paris. Nada contra Guarapari. Passei minha infância inteira no Espírito Santo, tá? Mas. Eu quero hoje, eu quero ir para Paris. Ah, beleza. Como é que eu faço para ir para Paris? Então, você tem que traçar uma rota para isso. A pergunta pico serve para isso. A gente esquematizar na cabeça. E para você que está começando, faça isso com cuidado. Perde tempo com isso. Aprende. Porque hoje eu não fico colocando a pergunta pico. Eu já faço meio que intuitivo. Mas eu tô dando um passo atrás e mostrando para vocês. Então, o que quer dizer a pergunta pico ou a pergunta peco? O P é de população, o I de intervenção ou o E de exposição, o C de controle e o O de outcomes, de desfechos. Com isso, eu organizo o meu pensamento. Então, me ajudem a montar uma pergunta pico, por exemplo, de terapêutica, e aí quando eu falo de terapêutica é pico. Quando eu falo, por exemplo, de prognóstico é peco, quando eu falo de diagnóstico é peco, mas eu quero de terapêutica nesse contexto. A gente está falando do quê? Covid, anticoagulação, riscos, benefícios. Então, vamos lá. Quem quiser pode já ir colocando aí o P. Qual que seria a população? O que que eu vou procurar? É em quem? Em pacientes diabéticos? É em pacientes nefropatas? Qual que é o meu P dessa pergunta clínica? Feito isso, sabendo qual é a população, a gente vai para a intervenção. Qual é a intervenção proposta? É dar corticoide? É fazer uma cirurgia? É propor uma dieta? Qual que é a intervenção? Perceba que você pode fazer isso para tudo. A anticoagulação da Covid está sendo simplesmente um protótipo, um pano de fundo. Qual que é o controle? O controle é ou algo que você já faz e está comparando com ele, então, por exemplo, uma outra dieta, ou mesmo um placebo. Eu vou dar uma intervenção para um grupo e vou dar uma intervenção potencialmente efetiva para um grupo e vou dar placebo para o outro. Então, beleza, ó, o Igor acabou de colocar aqui, o Miller também. O Miller que, inclusive, nem, se eu não estou enganado, é o Miller que é engenheiro, olha, mandou muito bem. P, paciente com Covid. É óbvio. Então, eu não vou ficar procurando em todo mundo. Eu vou procurar em paciente com Covid. E olha como que é isso, de uma certa maneira, já vai despertando na gente. O que que seria paciente com Covid? O que que eu vou considerar a hora que eu for fazer uma análise crítica do que é um paciente com Covid? É simplesmente ter sintomas respiratórios? Bom, numa situação de pandemia, ok, pode até. A maior parte das pessoas ali tem Covid. Mas vocês concordam comigo que a pessoa pode estar assim por causa de uma bronquite alérgica, ou pode estar assim por causa de gripe, pode estar assim por causa de uma pneumonia bacteriana? Os sintomas se misturam. Então, eu teria que ter. O que seria mais interessante em termos de redução de vieses? Eu tenho que ter sintomas e tenho que ter um teste positivo, que possa ser, por exemplo, o RT-PCR, que é o que tem sido mais utilizado apesar das suas limitações, como qualquer teste, tá? Então, beleza. Primeiro P está aí. Vamos lá. O I, próprio Miller. Mandando bem aí, Miller. Contratar. Anticoagulação. E aí eu posso ser mais ou menos específico. Eu posso chegar e falar assim, anticoagulação de modo geral, ou posso usar heparina, eu posso usar um anticoagulante oral. Posso colocar isso se eu quiser fazer uma pergunta específica a respeito disso. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque eu quero que vocês pensem também no universo de vocês. Então, Pensa, se você é um educador físico, você pode colocar como intervenção uma determinada estratégia que talvez, sei lá, pega lá, treino de força. Isso é um tipo de estratégia. Mas tem vários treinos de força. Você tem treino de força com musculação, você tem treino de força com crossfit, você tem treino de força até dentro, sei lá, de um estúdio de pilates, e por aí vai. Então, isso é intervenção. O que é o controle? Mila, de novo, ponto para você. Placebo. Se eu não sei se a coisa funciona, eu não dá para eu comparar com outra. Porque muitas vezes você vê assim, ah, não, estou comparando heparina de baixo peso molecular com heparina não fracionada. Cara, você não sabe se funciona. Como é que você está comparando coisas que você ainda não sabe se funciona? Ah, não, a heparina não fracionada foi melhor. Ué, como assim? Eu tenho que comparar com placebo, eu tenho que gerar a primeira prova do conceito. E os outcomes, o desfecho. Então, paciente com COVID, intervenção anticoagulação, o controle placebo. E qual que é o desfecho? Toda vez que eu pensar em desfecho, eu tenho que pensar em duas coisas, tá? Eu tenho que pensar em desfecho de eficácia, eu tenho que pensar em desfecho de segurança. O Miller colocou aqui, ó, redução de casos de trombose. Beleza, desfecho de eficácia, desfecho clínico, né? Porque não é bom ficar infartando, ficar tendo AVC, então desfecho clínico. Outro desfecho clínico que ele colocou, o mais importante, quiçá, o mais eu não diria, mas um dos mais, né? Porque pensar em morte, às vezes você esquece da qualidade de vida, mas morte, sem dúvida, mas jamais esqueçam da eficácia, da segurança. Qual que seria o desfecho de segurança que a gente tem que estar sempre em mente quando eu estou falando de anticoagulação? Vamos lá. Esse é fácil. O que que pode acontecer de ruim? O Igor colocou aqui, ó, redução da mortalidade. Beleza, desfecho de eficácia. E o desfecho de segurança? Qual que é o desfecho de segurança que a gente precisa usar? Óbvio, né? Tem mais de um, mas tem um que é óbvio. Se eu estou dando anticoagulante para uma pessoa, o que que pode acontecer com ela de ruim? Além de não funcionar, né? O que não funcionar, tá bom. Mas se além de não funcionar, fizer mal, toda intervenção que você for propor, você tem que pensar isso. Mesmo que seja algo que você acredite piamente que funcionou em você. Coloca na cabeça. Então, sangramento. Muito obrigado, Raul. Meu amigo Pubman. Cara, então temos já a nossa pergunta. É isso aí, Igor. Sangramento. Então, ah, pode dar alergia? Pode dar alergia, mas o que vale mesmo é sangramento, né? E aí, dentro da literatura, a gente tem, isso eu já estou antecipando para vocês, você tem dois tipos de sangramento, que o Miller está colocando aqui, sangrar até morrer. Você tem o sangramento que é considerado maior e você tem sangramentos menores. Ah, sangramento menor, sangrou um pouquinho o nariz. Sangramento menor, sangramento maior. Não precisa necessariamente ser um sangramento até morrer. Você pode ter um sangramento que exija transfusão. Esse é um sangramento grande. Então, está desenhada a nossa pergunta. E aí vai uma dica para vocês. Habitualmente, a busca, que é o próximo A, o A de acquire, então eu fiz o ask, agora eu estou indo para a busca, eu já sei o que, que eu quero buscar. Eu quero buscar responder a pergunta se pacientes com COVID usar algum tipo de anticoagulante versus usar placebo reduz desfechos clínicos relacionados à mortalidade, menor risco de tromboses, sem aumentar sangramento. Olha como que a coisa fica mais clara. Essa é minha Paris. Eu já sei para onde eu quero ir. É isso que eu quero responder. Tendo isso em mente, a sua busca, independente por onde você vai começar, o ideal é você começar normalmente. Tá? Normalmente, se você fizer isso, você... Não é que eu gosto de falar, ah, mas eu vou buscar pelo O. Ok. Se você quiser facilitar a sua vida e ter uma probabilidade maior de acertar, começa pelo P e pelo I. Tem randomizado mostrando isso? Não. É experiência do dia a dia. Pelo P e pelo I. No nosso caso, COVID e anticoagulação. E aí, entrando no segundo A, que é o acquire, eu vou para a busca. A minha busca... Eu prefiro usar a pirâmide Hines para isso, onde você usa os sumários, depois você desce para sínteses, que são as revisões sistemáticas, Depois eu vou para os estudos, podendo ou não passar por sinopses, que são resumos de revisões sistemáticas, resumos de estudos e por aí vai. Mas, em última análise, o que a gente quer com isso tudo? Quatro coisas. Você que é profissional de saúde, mesmo que você não saiba, você quer quatro coisas com saúde baseada em evidência. Primeiro, melhorar sua tomada de decisão. Ou seja, na frente de um cliente com COVID-19, eu dou num dom de coagulação. Então, você quer melhorar essa decisão sua. Segundo, você quer ter tempo. Você quer tomar essa decisão rápido. Rápido no sentido de eu consigo ter acesso a uma informação de forma rápida. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente busca isso e o quanto você vai aprofundar no tempo depende do quanto você se importa por aquele tempo. Ok? Então, em alguns 717s, eu pego e faço uma análise crítica de um RCT para mostrar para vocês como é que faz essa análise mais profunda. Hoje a gente vai mais na superfície, mostrando como que é importante usar essas ferramentas para o bem. Então, eu não uso o PubMed. Não, mentira. Eu não começo habitualmente pelo PubMed. Beleza, mas hoje eu vou começar. Eu vou começar para mostrar para vocês o porquê que eu evito fazer isso. Vamos lá. O que eu vou bater aqui? Eu vou tentar cruzar as palavras. Então, eu vou pegar COVID-19. Legal, ó. Aqui eu posso colocar, por exemplo, COVID ou COVID-19, que ele vai procurar os dois. Ou SARS-CoV-2. E anticoagulação, que é o nosso I. Coagulation. Pronto, uma busca aqui. Vamos ver o que nós vamos achar. Bom, vamos lá. Achamos quase 3 mil resultados. Raul, que está aqui com a gente, vai falar, não, né? Mas você fez uma busca muito ampla, você tem filtros. Beleza, vamos começar a usar filtro? Tá. Eu vou tirar os estudos de 2020. Eu vou querer só os mais recentes, tá? A tendência de ter coisa nova. Ah, tirei metade. Tem 1000 agora. Já está marcado aqui, ó. Clinical trials, eu vou tirar, vou deixar só os randomizados. 938. Vou tirar a revisão sistemática por hora. Opa. E só 2021. Vou tirar a meta-análise, só randomizado que eu quero. Você vê que mesmo assim ele não fez uma busca tão importante. Não sei se isso aqui é ou não é um randomizado, mas não tem no título. Acha coisa que não tem, ó. Achou? Tocilizumab, tem nada a ver com anticoagulação. Aí eu quero, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, entre colchetes, paid title. Tá? Eu quero que tenha no título a anticoagulação. Mesmo assim, ele não me encontrou. Mas aqui ele já começou. E quantos que eu tenho? 304. Isso é mais, para vocês terem ideia, vou tirar o COVID, vou deixar só COVID e anticoagulação. Aqui eu já consegui, ó. Opa, achei um trabalho, um randomizado. Será que isso aqui responde todas as minhas perguntas? Será que não me aprofundei demais? Será que eu não vou ficar enviesado com relação a isso? Pô, eu posso fazer o contrário, então. Ah, eu quero começar por um sumário que é uma revisão. Então, vou colocar uma coisa mais ampla. Ó, achei 15. Eu tenho aqui uma racional para anticoagulação. Vocês veem que são artigos, ó, a respeito de dedímero, uma revisão da literatura. Eu vou, nesses trabalhos, em última análise, eu consigo ter uma visão mais panorâmica. A questão é o seguinte, para qual deles eu vou? Por que eu vou no primeiro e não no último? Sabe aquela coisa assim, você entra numa loja, né? Eu gosto de vinho, né? Sento, por exemplo, numa loja ou num restaurante, você tem aquela carta de vinhos que tem 5 mil vinhos. Cara, dá até agonia, porque por mais que eu goste, eu não entendo, eu não sou um profundo conhecedor. O que eu faço? Cara, me dá menos opções, me dá duas, três opções aqui dentro dessa linha e tal. É muito ruim ter opção demais. A gente buga, tá? Então, esse é um dos... Eu poderia simplesmente chegar... Ah, vou pegar o primeiro aqui. Entro no primeiro, vou ter aqui alguma base. Tenho que também conseguir ver se o artigo está disponível. Aparentemente, sim, ó, tem texto free aqui. Mas olha a diferença se eu começo direto em um sumário ou em um meta-buscador que mostre sumários, que mostre outras opções, que seja, por exemplo, mesmo uma síntese, ou que me mostre um sumário, um guideline, alguma coisa assim. Então tá, eu particularmente, Neto, eu uso muito o UpToDate. Tá até, peraí aqui para vocês. Bom, o UpToDate tem dois grandes problemas. Primeiro, ele é autoral. Se você não é capaz de fazer um julgamento crítico, você tem que saber, pelo menos, que aquilo que está escrito ali é a opinião, muitas vezes, de quem escreveu aquele capítulo do UpToDate. Segundo, ele é pago. Hoje ele deve estar aí na faixa de uns 300, 400 dólares a assinatura anual. Você pode até assinar por 3 anos e aí sobe um pouquinho, tipo, por 500 e pouquinho você assina anual. Para médicos, eu acho uma ferramenta espetacular. Para as outras especialidades, para as outras profissões, depende. Tem que olhar e ver, porque ele não é feito específico. Mas tem muita coisa, por exemplo, de nutrição? Tem. Tem coisa aqui de atividade física? Tem. Mas eu, particularmente, uso muito para a medicina, por questões óbvias, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, tá? COVID e anticoagulação. Lembrando que, para COVID, o UpToDate está totalmente liberado. Opa. Eu vou mostrar minha tela aqui para vocês. Aí. COVID e anticoagulação. Bom, de cara, tá? Olha, nessa página... COVID e hipercoagulabilidade é o tema que eu quero. Você ainda olha aqui, ó, indicações, sumário de recomendações. Ele tem um que ele chama de UpToDate Pathways, que é uma ferramenta de apoio à decisão interativa. Eu vou mostrar isso para vocês. Se eu desço um pouquinho, você tem perguntas e respostas. Olha aqui uma das perguntas. Quais são as maiores complicações trombóticas nos pacientes com COVID-19? Percebe que eu começar por aqui é muito mais pragmático, eu ganho tempo, né, que é o segundo T. Acabou que eu nem falei os outros dois, vou aproveitar e falar aqui para vocês. O terceiro T, que segue ao T, é o triunfo. É conseguir acertar mais do que errar, ter mais sucesso com seu cliente e para você também. Você ser um profissional de saúde que tem uma valorização. Porque, meu amigo, a pessoa, você pode ser feríssimo no marketing, mas se você não for bom no que você faz, pode ter certeza, você não se segura. Então, as ferramentas da SPE te ajudam, em última análise, a ter o terceiro T de triunfo. E o quarto, que acabou surgindo no último workshop que eu fiz, que é o T da transformação, que é o que eu costumo chamar de mudança completa de mindset. É ter um mindset baseado em evidências em prol do seu Zé. Isso é o que me move, é porque eu tô aqui toda quinta-feira, 7h17, há quase 2 anos fazendo, trocando essa experiência com vocês. Beleza? Então vamos lá. Ou então, entrar primeiro aqui para dar uma olhada para vocês na COVID e hipercoagulabilidade. Como é que eu uso isso aqui na prática? Tô com pressa, eu quero ter uma ideia do tema. Bom, de cara, ó, você tem aqui What's New? Ele fala alguma coisa recente de 2021, não vou entrar ainda. Eu posso correr o olho aqui nos títulos. Então, o porquê, né? Falando aqui um pouquinho da tríade de Virchow, né? Para quem não sabe, se eu clico aqui, ó, o que é a tríade de Virchow? A lesão endotelial é o porquê de trombose, a estase venosa e estados de hipercoagulabilidade. Eu posso chegar e começar a querer ler isso aqui. Não sugiro, se você quer... Não entendo nada disso. Beleza, vai ter que ter tudo. Você já tem uma ideia, como boa parte dos médicos aqui que trabalham nessa área tem, você precisa ficar lendo tudo com detalhe. Mas você tem aqui falando quais que são as hipóteses, ó, alguns experts, eu marco aqui, ó. tem a referência, alguns ECOCs postularam que a lesão endotelial, a inflamação microvascular, a exocitose endotelial, percebe que isso aqui tudo é mecanismo, tá? Mas é o porquê, é qual que é o alicerce que a gente está montando. Beleza, tem essa ideia, tá? Na introdução aqui, ele já coloca, quer ver? Sobre a COVID aqui, ó. Indivíduos com COVID-19 têm um número complexo e variado de anormalidades na coagulação que criam um estado de hipercoagulabilidade, levantando questões sobre a avaliação apropriada e intervenções para prevenir ou tratar trombose. Esse é o porquê, de uma maneira resumida. Tá? Ah, não, eu quero números. Você vai atrás desses números. Então, você pode correr aqui, ó, e olhar sobre características clínicas, sobre avaliação diagnóstica, sobre manejo. Uma das coisas não é tempo. Onde que eu posso ir para ter uma ideia? Uf, depois eu vou em algo mais específico. Eu vou aqui, ó. Sumário e recomendações. Então, aqui, ó, em poucas linhas, ele resume vários tópicos para mim. Vários tópicos. Usar versus não usar, um pouquinho da fisiopatologia, do porquê. Tá resumido. Olha aqui tem números, ó. Olha que legal. Marcar aqui para vocês verem. O risco de trombose venosa é aumentado, especialmente em pacientes na terapia intensiva, com reportes de caso de 25% a 43%. Que atira na minha cabeça, um em cada três ali que tem COVID, tem uma probabilidade de estar com uma trombose venosa profunda. Tem que estar muito ligado nisso. Qualquer situação que demande, eu tenho que fazer uma busca, porque não é algo incomum. É mais ou menos hoje, num contexto de pandemia, alguém começa a tossir e eu falo, não, isso não é COVID, não, isso é bobagem. Não, até prova em contrário, você tem que descartar a COVID. Ah, eu preciso ter um quadro clínico super mega sugestivo de TVP? Não. Mas já tenho aqui na minha cabeça o que que é isso, gente? Probabilidade pré-teste. Olha as coisas se juntando, né? Para quem está aqui comigo toda semana, vê que a coisa vai se juntando. Eu estou indo lá no pensamento bayesiano. Sem necessariamente, muita gente já deve ter falado assim, putz, verdade, hein? Agora eu já tenho uma ideia. Eu vou descendo, eu posso, por exemplo, ó, o que que ele recomenda, né? Porque ele é autoral, você peça. Todos devem fazer, ó, hemograma, coagulograma, dedímero. Tá? Vamos dar uma olhada no dedímero. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Routine. Cliquei e caí direto. Beleza. Vamos ver o que que ele fala de dedímero. Se eu for descendo aqui. Aqui, ó. Olha que legal. Como um exemplo, o aumento do dedímero está associado a um pior prognóstico, especialmente com níveis elevados, várias vezes elevados. Tá vago. Quanto elevado? Quanto de dedímero? Tô na dúvida, clico aqui, ó. Aí eu tô descendo na pirâmide Hines. Achei um artigo. Achei um artigo, aqui eu já clico, eu já caio direto nele. Dentro do PubMed. Então, ao invés de eu começar pelo PubMed, vocês viram que eu fui pelo UpToDate. E cheguei em um artigo que me interessa. E aqui eu posso chegar e falar, qual que é o desenho do artigo? Ah, ele é um retrospectivo. Normalmente, para esse tipo, eu não vou fazer estudo. Normalmente não, né? Eu não faço estudos para marcadores, fatores de riscos, que são de intervenção. Estou usando uma exposição, que no caso aí é ter ou não ter dedímero alto. Olha aqui, ó. Se eu marco aqui, o valor de corte que ele usou para. Tá, uma associação com mortalidade foi 2. Normalmente aqui no Brasil a gente usa nanogramas, aqui ele usou em microgramas. Ele conseguiu uma sensibilidade de 92%, uma sensibilidade de 92, uma especificidade de 83, tá? Se a gente vai olhar os números, ó, desse total aqui, 67 com dedímero mais alto, um terço daqueles que tiveram, mas olha as mortes. Eu tive mais mortes, 13 mortes, dando um hazard ratio aqui, ó, de 51. Se eu quero saber mais exatamente o número de mortes, aqui deve ter dado dessas 13, 11 a 12 devem ter sido no grupo do dedímero alto. Mas já dá para ter uma ideia que o dedímero ele pode ser um dado de prognóstico. Opa, o paciente está lá, grave, na terapia intensiva, ainda tem um dedímero alto, ele tem, aparentemente, um prognóstico pior. Deixa eu voltar aqui. Mas isso, gente, não significa que eu tenha que anticoagular. Então, e essa mensagem aqui é muito importante, porque muita gente chega nessa parte e fala assim, poxa, o paciente é grave, a coisa é frequente, vou anticoagular. Será? Será mesmo? Vamos olhar. O que, que eu tenho aqui, ó? Vamos pegar. Aqui ele tem falando um pouco de profilaxia, de anticoagulação plena. Se eu colocar nos sumários, descer aqui, ó. Tromboprofilaxia, que é usar anticoagulação em dose baixa, tá? Todos os pacientes devem receber tromboprofilaxia. Que é um negócio, para quem trabalha com hospital, é mais do mesmo. Paciente grave com infecção recebe isso. Então não tem nada de novo aqui, tá? Mas para quem tem trombose, tem que tratar. Ele fala aqui que o sangramento é menos comum do que a trombose. Olha que coisa perigosa. E aqui eu falo, é perigoso, por quê? Porque de repente você fala assim, opa, assim é menos frequente, a coisa é frequente, é grave, potencialmente. Eu vou dar a anticoagulação. Será que tem que dar? Vamos ver o que, que ele fala aqui de indicações full. A decisão é complexa, ok, ele fala de quanto. Para mim não está claro. Ó, quando tem trombose documentada, tudo bem. Vocês veem que, por enquanto, não tem nada de fazer para todo mundo ou baseado em dedímero. Não tem essa questão. Aqui, ó, ainda tem. Já citando um trial aqui, um trial grande. Pouco benefício da anticoagulação para pacientes críticos. E aquele tem um conceito que tem sido muito utilizado, que é uma dose intermediária entre a anticoagulação plena e a profilaxia. Será que vale ou não vale a pena? Então, de modo geral, aqui ele coloca os trials e eu tenho que chegar em última análise e dar uma lida nisso aqui para ter uma ideia disso tudo. Eu não vou perder o meu tempo e o de vocês com esse motivo, eu só quis trazer para vocês verem isso aqui. Por quê? Porque eu ainda quero mostrar uma outra perspectiva. Vamos supor... Ah, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, que é bem legal também. O UpToDate dá. Volto aqui. Isso aqui, ó. É um troço interativo. Eu coloco aqui, ó. Ah, tem suspeita de tromboembolismo? E aí, aqui embaixo? Tem suspeita. Tem possibilidade de isquemia ou infarto? Tem. Tem um time para manejar isso apropriado? Tem. Aí ele pede para você selecionar o que é mais importante naquela situação. Vamos mudar. Se eu, por exemplo... Opa. Para cima. Eita. Deixa eu voltar aqui, vai ser mais fácil. Vamos para o outro lado, por exemplo. Aqui, não tenho tromboembolismo, paciente internado, não usa anticoagulação, está no CTI, e aí ele coloca o que você considera a situação de anticoagulação. Se eu coloco profilático, ele vai me dar embaixo aqui o que você deveria fazer. Se eu coloco dose intermediária, ele me coloca o que ele faria. Então, é uma ajuda aí na tomada de decisão, tá? É uma ferramenta a mais. E o UpToDate te dá também aquilo que eu tinha mostrado para vocês, que é bem legal, que é isso aqui, ó. O que tem de novo? O que ele fala aqui nesse texto? Ah, complicações embólicas são frequentes na terapia intensiva, uma terapia ótima de profilaxia ainda não é clara, alguns dados sugerem que aumentar a dose pode ser razoável, porém, trials randomizados recentes, um publicado e outros em pré-print, acharam que a dose profilática é igualmente efetiva a doses maiores em reduzir os riscos de TVP, trombose venosa profunda, incluindo pacientes de terapia intensiva com tendências menores de sangramento. Se eu quiser olhar isso aqui, ó, eu clico aqui, eu caí exatamente naquele trial, no Inspiration, que eu posso clicar, vou para o JAMA, cliquei em Download, aqui eu já tô, eu tenho já, meu login está feito, tá? Ele, o JAMA, assim como várias revistas, está entregando os artigos de COVID gratuitamente. Tem um artigo aqui, posso fazer a análise. Esse trial, e o que, que ele fez? Olha, é um 2x2, para quem não sabe o que, que é um trial 2x2, ele está testando duas hipóteses em um mesmo trabalho, uma delas é a enoxaparina em dose intermediária versus a dose profilática. O que, que ele usa de desfecho? Um desfecho composto por trombose venosa ou arterial, tá aqui, ó. Uso de ECMO ou mortalidade com 30 dias. E aqui eu vou descendo. O que, que ele viu no, com relação ao desfecho primário? Ó, desfecho primário. Até aqui, ó. Desfecho primário ocorreu em 45% no dose modificada, né, que é essa dose intermediária, e versus 44%, ou seja, uma diferença que, em termos absolutos, de 1,6, mas sem diferença estatística, né, um P de 0,7, com intervalo de confiança variando de 6,6 a 9,8, ou seja, cruzou a barreira central ali do 1, porque a gente está trabalhando com risco relativo, mostrando que não teve nada que corroborasse. Mas eu ainda estou com dúvida, né? Eu não sei, anticoagulo, não anticoagulo. Vou mostrar para vocês por outro caminho, tá? Dá uma outra opção. Vou entrar no Access. O Access, para quem não lembra, ele é um meta-buscador baseado em evidências que usa a pirâmide de Hines. Tem esse aqui embaixo que eu acho muito legal, o que eles chamam de hit parade, né, que são trabalhos que têm sido muito visualizados pelos usuários. Então, você pode... eu sou oncologista, ó, efeito da aspirina na incidência de câncer e mortalidades em adultos, em idosos, né, aqui a respeito de COVID, a Pixaban, que é um anticoagulante na fibrilação atrial. Bom, não tem nada que nos interesse aqui a respeito desse tema. Eu vou fazer um login. Esse, diferente do UpToDate, ele é gratuito, tá? E aí eu caio na página de busca. Opa! Não quis me aceitar, não. Deixa eu sair e tentar de novo. Aí, entrou. Então eu tenho aqui a minha página de busca, onde ele vai me mostrar. Aqui eu já tenho, antes de fazer a busca, artigos de alerta. Eu posso clicar aqui e ver vários alertas que ele deixa para mim em temas que me interessam, que eu deixo isso pré-selecionado. Vamos lá, mesma coisa. COVID e anticoagulação. Vou pôr um ar aqui. Tá, ó. Nesses sumários aqui, tem alguns outros sumários, ele tem a opção do UpToDate fechada aqui, mas tem o DynaMed. O DynaMed, até muito pouco tempo atrás, a gente conseguia ter acesso pelo governo federal. Até pouco tempo atrás, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte estava dando acesso gratuito, não sei se continua, tem um tempinho que eu particularmente não uso o DynaMed. Mas ele é espetacular, ele é muito menos autoral, ele exige um pouquinho mais de conhecimento das ferramentas de saúde baseada em evidência, porque ele te dá informação muito seca. Você que é o responsável por fazer a análise, tá? Mas o que, que eu quero mostrar para vocês? Você tem também aqui, ó, guidelines, que são sumários. Está separado dos sumários aqui. Mas se eu clico aqui, ele me mostra dois sumários. Olha o primeiro. Para quem trabalha com terapia intensiva, e quem está aí na lida nos últimos 20 anos, tá assim, esse nome não é estranho, né? Surviving Sepsis Campaign. Que, na realidade, foi uma iniciativa que começou por volta dos anos 2000 para tentar melhorar os resultados dos pacientes sépticos, com choque séptico, choque ou com sepse grave. Isso vem sendo feito, e são vários experts que se reúnem e trazem, montam uma espécie de um guideline, de uma recomendação para como tratar esses indivíduos infectados. Então, é um sepse surviving campaign do COVID. Olha que troço. Para quem trabalha na área, isso aqui é um maná. E olha para vocês verem que legal. Tem um guideline da Sociedade Americana de Hematologia só sobre anticoagulação e tromboflaxia. Cara, isso aqui provavelmente tem todas as respostas que eu quero, e se eu quiser ir um pouquinho mais fundo, eu vou ver como que é muito mais fácil do que ficar batendo cabeça no PubMed. Então, se eu clico aqui, por exemplo, no, em detalhe, né? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Ambos com texto gratuito. Então, se eu entro aqui no Sepse Surviving Campaign, está aberto aqui. Pô, são 16 páginas. Neto, eu tenho que ler 16 páginas? Cara, se você for da área, eu recomendo fortemente que você leia. Inclusive, eu li esse documento. Está muito bom. Tá? Mas eu quero a resposta de anticoagulação. Dica. Ctrl F. Apareceu ali, eu vou escrever anticoagulação. Então vamos ver o que ele já fala. Já no resumo, tá? Nós somos contra usar plasma convalescente e anticoagulação terapêutica, fora de clinical trials. Eu já tô sabendo aqui que não é para todo mundo, tá? Pelo menos na visão do Sepse Survive Campaign. E lembra sempre de uma coisa, tá? O ônus da prova cabe a quem determinou que vale a pena determinada intervenção mostrar que aquilo funciona para ser usado, e não o contrário. Então, eu continuo mantendo minha hipótese nula. Não vou usar, não vou usar. Estou descendo aqui, ó. Aqui, o que ele fala? Não, fala que vai falar das recomendações. Tem muita coisa, ó. Essas planilhas são bem legais. Essas tabelas, perdão. Então, aqui, falando um pouco de anticoagulação, ó, esperando os RCTs que estão em andamento, mais um pouquinho, certamente vai ter um capítulo de anticoagulação. Qual que é esse capítulo? De plasma convalescente, não é o que eu quero, anticoagulação. Beleza. E ele sempre começa com uma recomendação, ó, para adultos com COVID crítico ou severo, nós recomendamos usar a terapia farmacológica para, vamos subir, profilaxia contra trombose venosa profunda, algo que é extremamente, é mais do mesmo para quem trabalha dentro de hospital, versus não usar profilaxia. Tá? Essa é a recomendação. Infelizmente, aqui, ele não usa o GRADE. O GRADE é aquela ferramenta que nos dá uma ideia boa com relação a se ele está sugerindo, se ele está realmente indicando, né, o 1, é a indicação mais forte, e o 2 é a sugestão, e o nível da evidência, né, a robustez da evidência vem balizado de A a D, sendo que A é uma evidência mais robusta, por exemplo, um belo randomizado, e o D, um observacional pequeno. Tá? Ele não coloca isso aqui, mas vamos lá. Para adultos com sepse severa, com COVID severa e sem evidência de trombose venosa profunda, que a gente sabe que é frequente, mais ou menos em 30%, nós sugerimos contra o uso terapêutico da anticoagulação, que já estava lá no próprio resumo. Né? Então, aqui eu tenho o porquê. Ah, que legal. Isso aqui. Opa. Um dado parecido com aquele que a gente já tinha. Uma revisão sistemática dos estudos observacionais, e nesse caso tem que ser observacional, não tem intervenção, tá? Não fica com aquela coisa que, ah, não, observacional é ruim, não, ele gera hipótese, ele mostra pra gente a intervenção, ele mostra pra gente a prevalência, a incidência, né? Então ele me dá a probabilidade pré-teste. Então, isso aqui já é uma revisão sistemática, ó. Trombose venosa, pouquinho menos daquilo que eu tinha falado, 30%, 26%. Intervalo de confiança de 20 a 32 em pacientes hospitalizados com COVID, né? Talvez porque que tenha dado um pouquinho mais baixo. Estou especulando. Ah, não, pegou todo mundo hospitalizado e aquele talvez tenha pegado só os pacientes dentro da terapia intensiva, que são mais graves. Segue-se. Apesar de nenhum ensaio clínico randomizado ter avaliado a eficácia da profilaxia especificamente em COVID, evidências de pacientes críticos estão disponíveis. E aí ele coloca aqui, é consenso, não teria muito porquê não funcionar na COVID, dá para a gente extrapolar, isso se chama usos de dados indiretos. É meio que fazer um trial em COVID, que tem um perfil pró-trombótico, para saber se dar profilaxia, que a gente já dá como rotina em pacientes infectados, em pacientes graves, versus não dá, se faz sentido. Então, realmente não tem cabimento fazer um trabalho desse, tá? E aqui ele coloca, se eu for descer, ó, continua incerto se a terapia com anticoagulação plena deve ser administrada em pacientes sem TVP, sem trombose venosa profunda, tá? Se eu quiser, será que ele fala alguma coisa de D-dímero? Ctrl F está aqui já aberto, posso colocar. D-dímero. Ok. O que ele fala aqui? Vamos ver. Vamos depois. A concentração de D-dímero foi proposta como um trigger limítrofe para prover a anticoagulação terapêutica, né? Eu tenho visto muita gente, agora eu acho que diminuiu um pouquinho, as pessoas estavam propondo, ah, não, quando o D-dímero está alto, anticoagula. Em alguns estudos, mas nenhum dado ainda robusto suporta isso. Então, eu, Neto, acho que está precoce. Acho que é uma boa hipótese a ser testada, dependendo, em pacientes mais graves, acho que é uma boa hipótese, mas não acho que a gente esteja numa condição de indicar, porque do mesmo jeito que eu posso fazer bem, eu posso lesar. E aí, voltando lá no início da live, primeiro, não lesar. Cuidado para querer ajudar demais e acabar atrapalhando. Beleza? Então, o que, que a gente tira? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês. Vamos lá. Resumo da ópera e eu vou dar uma olhada aqui nos comentários e ver se tem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer e a gente tirar. Então, o que, que eu quis com essa live de hoje? O que, que é o take-home messages, né? Bom, primeiro, entenda do tema. Estude o básico. Se, antes de dar algum palpite, por vezes estúpido, estude o básico. Estudei o básico, entrou na parte clínica, prepara para tal, segue os 5 A's. Primeiro A de pergunta, se você não está acostumado a fazer isso, treina. Toda vez que você for fazer uma busca, antes de buscar, faz a pergunta. Saiba qual que é a sua Paris, onde você quer chegar. A nossa Paris foi a anticoagulação nos pacientes com COVID. Depois eu parti para a busca, eu prefiro usar a pirâmide Hines. Eu prefiro começar por sumários. Eu prefiro começar até por sínteses do que começar por estudos. Por isso que eu não uso o UpToDate, o PubMed de cara. Eu vou usar muito diretriz, muito UpToDate, e quando eventualmente eu tenho um acesso mais fácil, o próprio Dynamed. Ah, esqueci o sumário do BMJ, Best Practice. O Best Practice pode ser usado? Pode, é mais um. A gente acaba habituando, né? Eu gosto muito do UpToDate, eu acho ele bem, bem prático, bom de ler, didático, bem distribuído. Então, realmente, eu sou um fã incondicional dessa ferramenta, lembrando que ela é paga e lembrando que ela é autoral, tá? E o que que, disso tudo que eu mostrei para vocês, né? O que que eu extraio? Vale a pena anticoagular o paciente com COVID simplesmente porque ele está com COVID? Não, não vale. Por hora, não vale. O risco-benefício ainda não está bem estabelecido. Ou seja, primeiro, não lesar. Então, antes de fazer, não faça mal. Vale a pena fazer profilaxia? Para todo mundo. Não tem a menor dúvida. O paciente internou tem que fazer profilaxia. Normalmente, uma das mais utilizadas é a enoxaparina, né? A heparina de baixo peso molecular. Vale a pena usar uma dose intermediária? Normalmente, a dose de enoxaparina profilática é 40 miligramas. essa dose intermediária seria 1 miligrama por quilo. Então, um paciente de 70 quilos usaria, por exemplo, vamos colocar 80 quilos, usaria 2 ampolas de enoxaparina. E a anticoagulação plena é 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. Estou considerando função renal normal, tá? Não, por enquanto, aquele trial que eu mostrei para vocês, o Inspiration, que é um trial multicêntrico e iraniano, é a melhor evidência que se tem até o momento, não demonstrou que vale a pena usar essa dose mais alta, como inclusive uma tendência maior de risco de sangramento nesse subgrupo. Ah, né, tem gente, como a gente olhar esse risco de sangramento? Tem, eu estava com, deixa eu ver se o arquivo, acho que eu mantive o arquivo aberto aqui. É o próprio. Eu posso aqui, ó. Posso fazer a mesma coisa, né? Ctrl F, bleeding. Achou muita coisa, 44. Então, deixa eu ver se eu acho alguma tabela lá embaixo. Tabela, deixa eu comentar aqui para vocês. Essa aqui é a tabela de desfecho. Provavelmente tem aqui, ó. Ó, sangramento maior. Realmente não foi significativo, 0,5 a 5,9, mas uma tendência de mais sangramento naquele que usou dose maior de anticoagulante, 2,5 versus 1,4. Ah, não sangrou mais, não foi estatisticamente. Você tem que provar que funciona para ser usado, e não o contrário. E aqui a gente tem o resultado para o desfecho primário, mostrando que não funcionou, pelo menos nesse contexto do Inspiration Trial, que tem alguns probleminhas metodológicos, como todo trial, o poder dele não foi atingido, porque o número de desfechos não foi tão alto como buscado. Eles queriam buscar mais ou menos 55% de desfecho e conseguiram só 45, isso perde em termos de poder, mas, whatever, não foi suficiente para demonstrar algum tipo de benefício. Então, a gente fica, como bom mineiro, com o pé atrás ainda. Beleza? Show de bola? Valeu? Deu para pegar como que eu usei a anticoagulação, riscos, benefícios, para tirar? E hoje, eu acho que, se você entrou aqui só para saber o que tem de mais recente a respeito do tema, eu acho que você já sai com essa informação. Mas o que eu quero muito, muito, é que você, profissional de saúde, faça isso aqui que eu fiz. Faça isso na sua área de atuação, porque isso vai te poupar tempo, vai te ajudar na tomada de decisão, vai te garantir mais triunfo, mais sucesso, e vai te transformar. Vai te levar para outro patamar como profissional de saúde que realmente ajuda e muito o seu Zé e a Dona Maria. Beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas e os comentários da turma. Miller, aula muito esclarecedora. Miller foi me ajudou muito aí na parte da pergunta pico, né, Miller? Opa, agora eu tô vendo aqui, tá escuro pra caramba. Deixa eu melhorar essa minha luz aqui. Menos antes tarde que nunca, né? Beleza. Acho que eu tô numa caverna. Porque a luz que tá vindo lá de fora até tá me iluminando de um lado e não tá iluminando do outro. Vamos lá. Comentário do Raul. Temos que tentar sensibilizar os gestores de saúde das mais diferentes esferas, tanto público quanto privada, de assinar e oferecer ferramentas de suporte clínico aos profissionais de saúde. Raul, eu vou até além, sabe? Eu acho um absurdo a gente ter que rodar a baiana aí para conseguir ter acesso, muitas vezes, a algum estudo científico que é produzido por um grupo de pesquisadores que não ganham diretamente, normalmente, nada por isso, e a gente vê essas revistas colocando valores exorbitantes para liberar um artigo científico. Não, não tem cabimento, né? Então, acho que concordo com você plenamente, isso, aumento aí. Vamos lá. Tiago está falando que é a primeira vez aqui, que gostou muito. Obrigado aí, Tiago. Quem mais aqui de comentários? O Zé Ítalo, faço estágio em drogaria e tem chegado muitas prescrições de heparina para pacientes que estão em casa. Já está bem escasso no mercado. Percebe que o pessoal trabalha com o quê? Mecanismo. E eu não acho que eles queiram. Olha para você ver que coisa louca, tá? Se eu não estou enganado, está no post de ontem do Instagram, falando a respeito da live e tal, alguém comentou assim, olha, tive COVID, fui anticoagulada preventivamente e mesmo assim tive trombose. Olha a cabeça da pessoa. Que bom que eu fui anticoagulado. Imagina se eu não tivesse sido. O que que passa? Ou seja, nunca dá ruim. Ah, não. Ah, eu sangrei. Não, mas é um risco que eu tenho, né? Mas imagina, eu podia ter morrido por causa de uma trombose. Então, as pessoas, elas têm. Agora, se por acaso você não anticoagula e a pessoa tem uma trombose, pode ser. Vamos supor que um colega recomendou anticoagulação e eu falo assim: olha, eu não acho que tem indicação. Mas o que que eu costumo deixar muito claro para o cliente e para a família? Olha, quando eu falo que não tem indicação, não significa que ele não possa ter a trombose. No paciente que é grave, até 30% deles tem trombose. Por isso que a gente usa dose profilática. Mas no paciente que está fora do ambiente hospitalar, se não tem evidência lá para dentro, imagina aqui para fora. E aí a gente corre um risco. Eu vi um caso, assim, triste, uma pessoa que não tinha indicação de anticoagulação foi anticoagulada e sangrou a cabeça. E acabou morrendo. Então, triste mesmo, né? Vinícius Rosini, muito boa aula. Fiz o curso de saúde baseada em evidências e toda quinta-feira aprendo mais com o Dr. Neto. Obrigado aí, Vinícius, Jedi da SBE. E eu falo que é um contínuo, né, Vinícius? A gente precisa estar aprendendo. É mais ou menos o seguinte: as pessoas querem pagar a academia e ficar forte, nem vão, ou vão uma vez na semana. Eles querem comprar um curso de inglês e achar que porque vão fazer duas aulinhas por semana, vão sair falando inglês. Cara, tem que usar, tem que treinar, tem que trazer isso que eu mostrei para vocês para a prática clínica de vocês. Dá trabalho, né? Tu dá. Piora antes de melhorar. Quando você começou a aprender a andar de bicicleta, era mais fácil ir a pé, a coisa não ia. Aí de repente você passa vazado em quem está andando, se você sabe andar de bicicleta. É a mesma coisa. Então, estudem o tema. Se você é acadêmico, então, amigo, aproveita. Não deixa para depois. Aproveita. Assim, interioriza isso. Traz a saúde baseada em evidência, ela não pode ser uma matéria. Ela tem que ser o alicerce da sua tomada de decisão, ela tem que ser o alicerce dos seus estudos, ela tem que ser o alicerce da sua maneira de se comportar, e aí é o que eu chamo de transformação, desse mindset baseado em evidências para cuidar de gente e não para cuidar de exame, não para cuidar de mecanismo. Não basta ter boa intenção. Isso não é suficiente para você entregar mais resultado, triunfar e literalmente melhorar a vida das pessoas. Beleza? Vamos lá. O que mais que nós temos aqui de comentários? O Igor está perguntando: consigo achar pré-prints nessas ferramentas? A maioria delas não, e eu sugiro que você não fique olhando para pré-print. Pré-print é um rascunho e normalmente ele tem caca naquilo ali. A coisa, quando é boa, ela flui. Ela rapidamente sai do pré-print e é publicado. Foi o que aconteceu. O único que teve, que eu me lembro de cabeça, nesse ano, foi o Recovery Trial, quando ele publicou os dados a respeito da dexametasona. Saiu pré-print, e aí, com 7, 10 dias, mais ou menos, já estava publicado, se não me falha a memória, não lembro se foi na New England ou no BMJ, estava publicado o Recovery Trial falando do benefício da dexametasona no paciente que tinha uma piora no quadro respiratório, e o grande marcador acaba sendo dispneia de saturação, né? Não que isso seja imutável, tem uma zona cinzenta ali, mas dá corticoide, por exemplo, o paciente de COVID leve, piora o prognóstico dele, tá? Isso está demonstrado nesse RCT. Boa, Raul, eu tenho um. Ainda mais para quem está começando. Putz, e outra, né? Se a gente está falando em otimizar tempo, não faça isso. Carolina Ramos, trabalho no centro de saúde, o caos e o medo instalado está tão grande que as pessoas querem tomar qualquer coisa. Quando não prescrevemos, somos considerados médicos ruins. Isso aqui dá um bom comentário. Espera aí. Ô, Carolina, o medo, ele realmente ele cega. O medo faz com que a população comece a ficar agressiva, reativa, literalmente suscetível a politicagem, pilantragem, ignorância e tantas outras coisas. Ele não é só no posto de saúde. O medo está dentro do meu consultório, o medo está dentro do hospital que eu trabalho, mas nem por isso a gente tem que sucumbir a esse medo. Qual que é a importância do profissional bem formado nessa hora? Esclarecer. Ontem, eu atendi um cliente, 38 anos, nada, para fazer uma rotina comigo. A gente conversou e tal, rapidamente eu vi que não ia ter tanto para agregar para ele, porque ele já era um cara que se cuidava muito em todos os cenários e tal. Mas acabou que a gente tinha um tempo grande, porque a minha consulta particular acaba que o tempo de consulta é grande. E a gente começou a conversar a respeito de ciência. E aí eu tentei, em última análise, não sei se eu convenci totalmente, mas demonstrar por que que não vale a pena você arriscar dar uma intervenção, mesmo que aparentemente seja de baixo risco, se você não tiver uma evidência minimamente boa de que aquilo ali pode funcionar. E aí isso serve para as ivermectina da vida, para as cloroquina da vida, que são drogas que a gente já usa com determinada frequência, mas em outros cenários. Não dá para pegar o Cristiano Ronaldo, que é um cracaço de futebol, e colocar ele para jogar basquete e achar que ele vai virar o Michael Jordan. Na verdade, ele pode até atrapalhar. Não dá para a gente simplesmente usar mal não faz, por quê? Porque se não fizer bem, a única coisa que você tem é a possibilidade do mal, mesmo que seja pequena. Então, para quê? Ah, não, mas a gente está num cenário de guerra. Ok, mas isso não significa que vai melhorar a situação. Pelo contrário, a probabilidade maior é até de piorar, como eu acho que está acontecendo. Não necessariamente até por causa dessas drogas, mas porque desfocaram completamente. Ao invés de fazer aquilo que realmente mostra que tem já benefício, como coisa básica do tipo lavar as mãos. Então, essa eu acho que é a grande mensagem, sabe? E eu espero que eu tenha conseguido, de uma certa maneira, passar para vocês um pouquinho aqui da minha experiência nessa análise de estudos. Como diria o Raul aqui, o hashtag saúde mental é para todos. Beleza? Muito obrigado aí, ó, Jedi da SPE, Margarida Bessa. Maravilha, Neto. Esclarecedoras suas informações. Ah, o seu Mito está falando do Tocilizumab, se é pré-print, tem pré-print, tem coisa já publicada. Eu falei do Tocilizumab, se não me falha a memória, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, tá? Mas, beleza, gente. Ó, muito obrigado, segue o dia, deixa eu correr pro consultório para ajudar a turma lá a tomar melhores decisões. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.